Olá, Brasil. Meu nome é Humberto e esse é o seu podcast quinzenal de risco, o Desenrola Brasil. Esse é o terceiro episódio da série e hoje a gente vai falar um pouquinho a respeito do Catar, que é a sede do próximo Mundial de Futebol da FIFA, a Copa do Mundo, que começa em apenas alguns dias, né? Hoje, mais uma vez, eu tenho o prazer de estar aqui comigo as meninas superpoderosas do World Chat. Meninas,
Quem dera.
Meninas, vocês querem dar um oi para os nossos ouvintes?
Oi, gente, aqui é a Laura. Prazer estar de volta.
Laura estava super animada, não podia esperar esse podcast, né,
Eu
Laura?
tava.
Oi, gente, eu sou Karina. É bom estar aqui de volta com vocês. Vamos ter um podcast super animado, mas também cheio de realidades aí para todos nós.
Tem bastante coisa para debater hoje aqui, vai ser bastante interessante. Eu acho que a gente pode começar falando um pouquinho, né, a respeito desse país tão curioso, né, tão pequeno e tão controverso aí, que é o Catar, né? O Catar fica localizado na Península do Catar, no Oriente Médio. A capital é Doha, onde mora 80% da população. O clima por lá é desértico e quente. Não é à toa que essa edição do Mundial vai ser realizada agora em novembro, porque é o inverno lá, né? Ao contrário do que normalmente seria em maio ou junho, que é quando acontece o Mundial, que coincide com o verão europeu. Em 2017, a população do Catar era de 2,6 milhões de habitantes, sendo que 2,3 milhões são expatriados, né? Ou seja, estrangeiros.
Nossa, Humberto, que muito estrangeiro, né? O que
Pois
você
é,
acha?
Karina.
Mas por quê? Qual é a razão?
Pois é, grande parte da população lá é estrangeira e isso se deve principalmente às grandes oportunidades de negócios, né? Em empresas estrangeiras localizadas por lá. E aí nós podemos citar as grandes corporações ligadas ao petróleo e gás, né? E obviamente também a empresa Qatar Airways, que contrata grande número de expatriados. O Qatar é o quarto país árabe com um índice de desenvolvimento humano muito alto, né? Fica atrás apenas dos Emirados Árabes Unidos, do Bahrein e da Arábia Saudita. A religião oficial do país é a religião islâmica e a economia se baseia principalmente na indústria do petróleo e gás. Mas existe um interesse muito grande do país em diversificar a economia e apostar no turismo, né? Como fizeram os Emirados Árabes Unidos, e aqui a gente falando especificamente de Dubai, que é um destino turístico muito famoso no mundo inteiro, como a gente sabe, né? E aí, esse plano de expansão da economia do Catar levou em consideração alguns tópicos, né? Sendo que o mais importante seria implementar uma política de visto. De não exigir visto, né, para a grande maioria dos países que existem atualmente.
Então, a maioria das pessoas que estão indo para a Copa não vão precisar de visto, é isso?
Não, não vão precisar de
Uau!
visto, Karina. É só.
Gente, e como é que é o preço da gasolina no Catar? Deve ser top, né?
A gasolina, ela realmente é barata, né? Na verdade, na maioria dos países do Oriente Médio é muito barato, tanto que são uns dos poucos países do mundo, né, que compensa, na verdade, pegar um táxi.
Olha.
Puxa,
Olha isso.
legal. É verdade. Inclusive, não no Catar especificamente, mas nos Emirados Árabes, existem algumas companhias de táxis também voltadas somente para o público feminino, que a gente sabe que
Olha que
por conta da
legal.
religião existem algumas restrições. Então, existem companhias de táxi só para mulheres.
Nossa, que
A questão
massa. Não sabia disso, não.
cultural,
né? A questão
É,
cultural é
exatamente.
super importante.
É.
É
Legal.
verdade. Bom, e por lá teve uma cidade inteira, né, que foi construída do zero, né? Essa cidade, ela se chama Luzeiro e fica a 23 quilômetros de Doha. Na verdade, a construção da cidade lá ainda está em pleno vapor. O estádio, obviamente, já foi concluído, né? O estádio que existe lá. Mas ainda estão sendo construídas uma marina, comércio, áreas residenciais, resorts e até um prédio bem curioso, né, que fica no formato de uma letra gigante, U, né, um U voltado para cima.
Eu já ia perguntar isso agora. Deixa eu te falar, essa cidade, ela foi construída, a cidade e o estádio é para, porque eles vão ser a sede da final, não é?
Isso,
Gente,
a sede da final,
você
exatamente, o
imagina
estádio da
você
final da Copa.
construir um estádio e uma cidade ao redor do estádio só para receber a final da Copa do Mundo?
É muito investimento, né?
Muito,
Financeiro, gente.
muito.
Uau,
Laura, você
impressionante.
sabe qual é a capacidade do estádio da final da Copa?
Não.
Serão 80 mil pessoas. Esse é o maior
Uau.
estádio, é o maior estádio desse Mundial da FIFA. É, na verdade, falando um pouquinho agora dos estádios, né? São oito no total, sendo que sete foram construídos novos, né? E um existente, né? O estádio existente é o estádio Khalifa International, foi construído em 1976, mas ele foi completamente remodelado, né, para abrigar, acomodar aí o evento da FIFA. Esse estádio tem capacidade para 40 mil torcedores, e dentro do complexo do estádio tem um hotel, shopping center, um parque aquático e tudo mais. Vocês conseguem imaginar, meninas, futebol sendo jogado no Catar em 1976?
Nem
Nossa!
sabia. No túnel do tempo. É.
Praticamente no areia, né?
É isso
Não
que eu
tinha mais
falo.
nada.
Nossa. É. Não, não, não dá para pensar mesmo.
Pois é.
Não dá para imaginar.
Além desse estádio aí que eu acabei de citar, né, que é o Khalifa International, outros também foram construídos, né, entre eles o Al Bayt, que é aquele estádio, vocês viram no Google, né, ele tem uma forma de uma tenda, né, é bem bonito, até bem curioso, e ele tem capacidade para 60 mil torcedores e é o estádio da abertura do Mundial.
Legal.
Além desse, tem o Al Janoub, que é aquele que tem o formato de uma concha. Eles falam que se assemelha aos tradicionais barcos de pesca do Catar. Vocês viram esse estádio?
Eu vi. Eu
Esse
acho
eu
que
não
esse.
cheguei a ver, não. Eu
Você acha
vi.
que parece um barco? Para mim, parece uma concha, gente.
Parece uma concha, eu concordo, mas assim, olhando todos os estádios que foram construídos, é impressionante de ver como a cultura foi implicada na construção de cada um. Eles são
Exatamente,
obras
é.
de arte, são obras de arte. Impressionante, eu fiquei super impressionada vendo.
Exatamente,
Gente, mas todas as
é.
construções do Catar são praticamente uma obra de arte. Eu
É.
nunca visitei o país, mas voando por lá, a gente vê a cidade de cima, né? A coisa mais linda, principalmente à noite.
É verdade, Laura. Ah, tem um outro estádio também que é bem curioso, né, que é o Ahmad bin Ali. Desculpe a minha pronúncia árabe, meu árabe é muito ruim. Tem capacidade para 40 mil torcedores e é a casa do Al Rayyan Sports Club, que é aquele time, que é o time que foi do jogador colombiano James Rodríguez. Lembram dele? Copa de
Eu não lembro,
2014,
não.
Brasil e Colômbia.
Lembro, lembro.
Lembra?
Eu lembro dele, lembro. Mas ele é
Pois é.
novinho, não é?
Ele é novinho, é. Será que Linda joga, gente? Eu não sei se Linda
Não
joga.
sei também.
Mas ele
Não
passou pelo
sei.
Catar, na Liga
Não
Catar.
acompanho a carreira do James. James, James. Desculpa,
Gente,
espanhol.
eu não vou falar nome de ninguém, porque, na verdade, eu vou enrolar minha língua mais do que qualquer coisa, Humberto. Você é corajoso.
Pode deixar, Karina, que eu me viro aqui. Eu passo vergonha com o meu árabe aqui, não tem problema.
Ai, ai.
Bom, tem outro estádio que é o Old Tumama. Eu acho que é isso.
Passar vergonha com o árabe mais uma vez.
É, pois é. Ele foi construído no formato do Gáfia, que é aquele tradicional chapeuzinho que os muçulmanos usam no topo da cabeça, sabe?
Sim. Aquele
Já viu?
retinho.
Não, é redondinho assim, ó, que vai no topo da cabeça.
Ah, tá, sei.
Aquilo chama Gáfia, né? E esse estádio chama Old Tumama. Também tem capacidade para 40 mil pessoas, né? E aí eu acho que o mais famoso é o Education City, que fica dentro de um complexo universitário também, é bem legal. Tem capacidade para 40 mil pessoas e tem ar-condicionado, gente.
Puxa vida!
Que fala-se luxo. Assim, não é legal.
Gente, eu tô tão passada. Como é que você bota ar-condicionado no estádio inteiro?
Ar-condicionado. Na arquibancada e no campo para os jogadores.
Uau! Isso só mostra o quanto de investimento foi feito em gente. É de ficar com a boca aberta. Então, mas não, é isso aí.
Vamos falar sobre o último estádio do Mundial, né? O último, né, que está aqui na nossa lista. Tem um nome curioso, mas o estádio também é curioso por si só. É, chama 974.
Sério?
Chama o quê?
É verdade,
974.
974. Sabe
referente
por que ele
a
chama 974? Porque ele foi construído com 974 containers.
Uau!
Né, que serão desmontados depois do Mundial.
Eu já ia falar para você pronunciar esse número em árabe, que deve fazer algum sentido.
Não, aí é muita humilhação. Muita humilhação, não. Mas eu achei muito bacana, assim. É um estádio desmontável, digamos assim, né? Foi montado, na
Interessante.
verdade, para o Mundial e vai ser desmontado
É
depois.
porque, na verdade, gente, o Qatar precisa de todos esses estádios depois da
Não.
Copa do Mundo? Essa é uma
Não.
pergunta que aparece sempre depois da Copa do Mundo, né? Quando existe tanto investimento, e daí a gente pergunta para que esse investimento está sendo feito? Porque depois que a Copa do Mundo acaba, o que vai ser feito, né? Qual o uso desse investimento, né? Isso aconteceu na África do Sul também, eu acho que na
Aconteceu no
Rússia,
Brasil, né, Karina?
no Brasil, exatamente. Então, assim, eu acho bem legal essa possibilidade de desmontar um estádio depois e usar o material para outra coisa. Maravilha.
E aí você deve estar se perguntando, né? Mas como foi esse processo todo? Como que a gente chegou até aqui, né? Bom, em 2010, ainda falando aí no ano que foi a sede do Mundial, foi na África do Sul. Na verdade, logo após o Mundial, o Comitê da FIFA se reuniu, né, em Johannesburg, que é uma das capitais da África do Sul, para escolher as sedes, né, das próximas duas edições do Mundial. E aí a gente está falando de 2018 na Rússia, né, e agora 2022 no Catar. E aí, esse processo de escolha da sede, ele não aconteceu de forma muito transparente, digamos assim, né? Tem algumas polêmicas, né, Karina, envolvendo essas escolhas?
Tem algumas polêmicas que as notícias estão em todo canto, gente. Dá para vocês consultarem em qualquer lugar. Infelizmente, as coisas que deveriam ser só saudáveis, né, relacionadas a esporte, competição e tudo mais, acabaram se desviando um pouquinho dos objetivos aí, da maneira de fazer as coisas acontecerem, né?
E aí, o que que você pode falar aí para a gente dos escândalos de corrupção que aconteceram, né? Até ligados aí para o nosso universo aqui do World Check.
Sim. Então, existe muito comentário e em relação ao governo do Catar ter pago para a FIFA, na questão da compra dos votos, né? Em favor deles, para eles serem escolhidos como a sede da Copa do Mundo de 2022. E o valor foi mais ou menos aí, pelo que eu li, mais ou menos transformando em reais, 3 milhões de reais.
Bilhões, né?
Bilhões. Eu falei
É,
milhões? Ah,
falou.
bilhões
Não
com
sa...
B?
É, bilhões. É, bilhões é com
Uau! Não, gente, eu tô chocada, peraí.
B. É, bilhões é com B mesmo.
Bilhões de reais, desculpa o meu engano. E assim,
880 milhões de euros, Karina, para ser mais precisa.
De euros, isso mesmo. E daí, assim, teve um jornal também, um jornal britânico, que trouxe informação, e eles disseram que tiveram acesso, né, aos documentos que mostraram que. Agora eu vou ter que falar em árabe, gente. Al Jazeera. É isso? É assim
É, tá
mesmo?
certinho, bonitinho o
Então,
árabe da Karina, parabéns.
Al Jazeera, que é uma rede nacional de televisão que é controlada pelo governo, assinou um contrato para repassar o dinheiro para a FIFA em 3 parcelas. Então, seriam 2 parcelas de 400 milhões de euros e uma parcela de 480 milhões de euros, gente. E isso teria também uma porção que iria para a FIFA por estar fazendo, concordando com esse processo aí, fraudulento, na verdade, né? Então, após alguns anos de investigação, né, de acusações, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos, pela primeira vez, teve representantes que trabalharam para a Rússia, para o Catar, e que subordinaram, né, os funcionários da FIFA para garantir os direitos de sediarem a Copa do Mundo do futebol masculino, né, no caso. Então, assim, promotores fizeram acusações, teve indiciamento acusando 3 executivos de mídia, uma empresa de marketing esportivo, de vários crimes, incluindo a fraude eletrônica, né, porque quando tem essa questão do voto, não é só nas eleições, né, gente, acontece em outras situações também. Então, existiram questões relacionadas ao suborno para garantir, né, os direitos de televisão e de marketing para esse torneio esportivo que está acontecendo, que é um dos maiores torneios, né, esportivos do mundo, né, que é tão esperado, que acontece só de 4 em 4 anos.
Se eu não me engano, a Copa do Mundo, ela é a Copa do Mundo masculina de futebol, né? É a maior fonte de renda da FIFA.
É assim, menina dos olhos de ouro da FIFA, né?
É.
Então, olhos abertos, né, gente? Então, os casos aconteceram, as acusações foram feitas, e o caso mais recente é um caso de corrupção, que já vem de anos, que já produziu condenações de vários dirigentes, tá? E executivos do futebol, e também depoimentos de ex-líderes da FIFA foram tomados, e assim, é claro que é uma pena, né, que tem tanto dinheiro envolvido e tantas questões com ilegalidade em promover, né, um evento que deveria ser 100% só alegria, né? E então ali foi usada essa questão de todos esses crimes que eu citei.
Teve inclusive algumas prisões aí que foram bastante relevantes, né, no cenário do futebol mundial, né? A gente teve nomes aí bastante conhecidos, né, da grande mídia.
FIFA Gate.
Exatamente, que foram presos, né? Inclusive, o presidente da Confederação Brasileira de Futebol na época foi preso também.
Foi, sim.
Ele foi preso, extraditado para os Estados Unidos e julgado lá, né, e condenado.
Uhum. Sim,
A Suíça foi também denunciou alguns dos cartolas, que eles chamam, né?
Então, teve ex-presidente da CBF também, que foi, assim, está envolvido, sucessor do presidente da CBF. Então, assim, muita gente importante, na verdade.
Gente do,
né,
alto escalão da UEFA, né? Que é
a... Exatamente.
Também. Da Comembol também.
Mas o da Comembol, os caras morreram antes de...
Tem, dois morreram. Um era paraguaio.
E o outro argentino, presidente da Associação de Futebol Argentina.
E daí sobrou um que é brasileiro, que ainda está vivo, sabe? Mas, assim, é uma pena, né, tudo isso, gente. Claro que essas questões são super relevantes para o World Check, porque se dão ali com fraudes, corrupção, lavagem de dinheiro. Então, assim, Nossos clientes...
Formação de quadrilha.
É, formação de quadrilha. Nossos clientes podem fazer consulta, vão informar, vão achar informações das pessoas ligadas. E assim, e se você não é nosso cliente ainda, ainda dá tempo. A nossa informação
inclusive,
fica
vários
lá.
Deles tinham contas e paraísos fiscais, tá?
Exatamente.
Fica a dica.
Fica a dica. Muito bem, Laura. Muito bem lembrado. Mas então é isso, gente. O sorteio foi, assim, uma pena. Eu acho que, assim, o que nos resta esperar é que essa Copa venha, né, superar os danos que foram feitos, né? E acho que a Laura tem algumas outras coisas para ressaltar para a gente, que talvez quebre um pouco mais o coração, mas manda aí, Laura.
Ai, gente, eu não sei nem por onde começar. Não é só a polêmica de corrupção que afeta, né, a Copa do Catar, mas também tem a polêmica trabalhista. Desde o comecinho, a construção da Copa do Mundo, a organização, né? Como a gente sabe, porque a gente teve uma Copa no Brasil também, então a gente sabe que mobiliza muita gente, mobiliza muito recurso, não apenas construção, mas tipo assim, o que está por trás dessas construções também e tudo mais. Então a gente tem muita denúncia de trabalho escravo, tá? Trabalho. Condições análogas, né, à escravidão, não trabalho escravo, formalmente dito, mas condições análogas, inclusive retenção de passaporte.
Puxa vida.
Pois é, muita morte também associada ao Mundial. Os números são de mais de 6.500 trabalhadores migrantes, tá? É importante ressaltar isso, como o Humberto falou no comecinho, a maioria da população do Catar é de imigrante.
Uhum.
Então, keep it in mind. Guarda essa informação. São mais de 6.500 trabalhadores migrantes morreram no Catar entre 2011 e 2020. Tá?
Laura, você tem informação aí de onde seria, de onde seriam originários esses imigrantes, assim, a maioria deles,
tenho,
pelo
sim.
menos?
Muitos imigrantes da Índia, do Paquistão, do Nepal, Bangladesh, Sri Lanka.
Eles viram, na verdade,
também.
Desculpa, Laura, te interromper, eles viram, na verdade, gente, eram pessoas que viram isso como uma oportunidade de trabalho, né? Porque, na verdade, é uma região rica, mas que não oferece oportunidades. E, puxa vida, uau, a Copa do Mundo aqui, vou trabalhar, né? E em relação às mortes, Laura, eu vi que eles não, na verdade, não deram esse número, assim, oficial, mas teve gente que foi investigar nas cortes lá relacionadas, porque eles falaram que poucas pessoas morreram, e quando morria, eles falaram de morte natural.
Vamos chegar lá.
Como pode? Então, continue aí, Laura.
A Karina tá animada.
A Karina tá
excitada. Brava.
Não, eu fico revoltada, na verdade. Fico revoltada.
Mas é revoltante. Então, são pessoas, né, que, como a Karina falou, foram atrás de uma vida melhor. O Catar, ele tem um IDH maior que o dos Estados Unidos. A renda per capita é maior que a dos Estados Unidos. Então, assim, você imagina que você vai lá, você vai fazer dinheiro, né? Não muito, porém. Foram mais de 6.500 trabalhadores, como eu disse, migrantes morreram entre 2011 e 2020. São nesse período de 10 anos. O Catar, ele nega, a gente não tem como saber também, para ser sincero, que esses 6.500, eles estavam diretamente envolvidos na Copa do Mundo, a gente imagina, né, porque a quantidade de gente que migrou para lá para trabalhar pela Copa do Mundo é uma quantidade muito alta.
Sim.
E muita gente jovem morrendo de causas naturais, né?
Uhum.
Não tem, gente. Pessoa de 20 anos saudável.
Exatamente. Dá para falar, morreu de causas naturais, com certeza. Outras coisas envolvidas.
As investigações paralelas, né, porque o Catar nega isso veementemente, dão conta de que são as condições de trabalho extenuantes, que as jornadas de trabalho, trabalhar no calor, aquele calor do deserto, né, gente? Trabalhando no deserto.
É, demais.
É, sem água potável, sem alimentação. Teve um caso de um que faleceu porque foi eletrocutado. Teve um vazamento de água que tocou os fios que estavam expostos no dormitório que ele estava morando. Então, ele morreu, né? Aí isso é negado, assim. Isso não entra como uma morte causada por uma condição trabalhista.
Ô, Laura, você falou aí um pouquinho do calor. É, me parece que estava lá nas news, né, nas notícias, que o comitê organizador da Copa, eles meio que se mobilizaram para melhorar um pouquinho a imagem do país, né? Porque esses escândalos aí de condições análogas à escravidão e tal, vazou, né? Então, assim, tá todo mundo
Azul.
sabendo. Então, eles meio que implementaram medidas aí paliativas, por exemplo, no verão, passaram uma lei que não era permitido trabalhar das 11 da manhã até as 4 da tarde, não é isso? São, assim, medidas.
Mas isso aí só foi implementado em 2017. O
É.
Catar foi escolhido em 2010. Olha quanto tempo que
Ok.
ficou sem uma
É verdade,
solução.
hein? É verdade.
E isso também eu li sobre algumas visitas de representantes da FIFA que foram e eles, na verdade, perceberam algumas coisas, né? E daí foram tentando obrigar a implementação de algumas mudanças para melhorar a situação
Sim.
desse povo.
Sim, e também o Catar, ele entrou como é que chama? Não é conluio que chama, conluio não é a palavra certa, mas é um acordo, né, com a Organização Internacional de Trabalho para melhorar as condições trabalhistas dos imigrantes. Os imigrantes, eles não têm a mesma, as mesmas, eles não tinham, né, antigamente, as mesmas garantias trabalhistas que os locais. E como a gente sabe, eles são a maioria da população que trabalha no Catar. Mais de 2 milhões de imigrantes trabalham no Catar numa população de 2,6 milhões de pessoas. O que aconteceu, que eu estava vendo isso, é muito curioso, tá? Nos países do Golfo Pérsico, que são aqueles países ali, daquela região,
Aquele miolinho ali, né?
existe aquele miolinho ali, é isso. Existe um sistema chamado Kafala. O Kafala, ele é um sistema de patrocínio que as empresas que vão contratar trabalhadores de imigrantes, eles utilizam do Kafala. A ideia do Kafala, no primeiro lugar, era proteger esses trabalhadores de eventuais abusos. Por quê? Quase ninguém fora dos países de origem árabe fala árabe, né? Então, assim, e muita gente de lá também não fala inglês. Então, a ideia era justamente proteger esses trabalhadores que estavam indo para lá trabalhar, contra abusos. Então, a empresa que está te contratando fica responsável pela sua documentação, pelo seu visto, pipipipopopó, mas você assina um contrato que você vai ter que trabalhar durante aquele determinado período de tempo para aquela empresa. E você precisa de permissão para coisas como, por exemplo, sair do emprego, sair do país. Muitas empresas, elas adicionam no contrato também moradia e alimentação. Então, se você quiser quebrar esse contrato, você tem que pagar uma multa. O que te deixa na mão do empregador. Porque o empregador está com seu documento, ele está responsável por te legalizar no país. Então, se ele não faz isso, você vai ser considerado ilegal. E o empregador não vai ser preso. Se você for considerado ilegal, quem vai ser preso é você. Então, o que acontece? O Kafala, ele é muito criticado pelo mundo inteiro, por organizações internacionais, Human Rights Watch e tudo mais. E ele foi abolido, o Catar foi o primeiro país a abolir o Kafala em setembro de 2020. Em janeiro daquele ano, ele já aboliu a permissão que você precisa pegar do seu empregador para poder sair do país, né? Mas o Kafala foi completamente abolido em setembro de 2020. Foi o primeiro país do Golfo Pérsico e foi uma reforma trabalhista que eles fizeram. E também o Catar agora ele deu um salário mínimo para os trabalhadores imigrantes. Não tinha salário mínimo para trabalhadores imigrantes. Eles ficavam 100% reféns do quanto a pessoa queria pagar, entendeu?
Poxa, e também houve muito atraso de salário, né, Laura?
Muito, 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 muito mesmo. Inclusive, uma das críticas da Human Rights Watch é sobre isso, porque apesar dessa lei ter sido, dessa reforma trabalhista ter sido aprovada em setembro de 2020, coisas como atrasos de salário por meses, assim, 7 meses, 8 meses ainda acontecem, e também deduções ilegais na intenção de punir o empregado por seja lá o que for, entendeu?
Poxa vida.
É muito a melhorar ainda.
Um outro fator que eu achei importante lembrar agora é que também uma dessas visitas que o comitê para verificar toda essa situação de escravidão análoga, eles verificaram que eles recebiam a mesma refeição todos os dias. Como pode, gente?
Sim.
Ah, não dá, né? E daí estabeleceram que precisava fazer essa mudança, né? De ter uma variação na alimentação daquelas pessoas. O ser humano precisa um pouco de tudo, né? Não dá para... Imagina, gente. A gente come feijão e arroz todo dia no Brasil, mas tem, assim, aquela variaçãozinha, porque, por favor...
Tem também uma equipe jornalística que foi investigar o que estava acontecendo e foi presa pelo governo.
Puxa vida.
Ficou 2 dias presa.
O que vai acontecer nessa Copa, gente? Eu acho que tem gente que não vai voltar para casa.
Eu acho que a Laura tocou num ponto muito interessante, né? Que são os desafios para colocar um evento dessa magnitude de pé, né? E aí, obviamente, que o primeiro grande desafio é o processo de seleção. Mas vai muito além disso, né? Aqui no caso de um campeonato mundial de futebol, a gente está falando aí de desafios de logística, a gente está falando de desafios de construção de estádio mesmo, empregar mão de obra, né? E aí quando a gente olha para o Catar, né, que é um país que, pelo menos para a maioria dos brasileiros, não é tão conhecido, a gente fala de outros desafios também, que são as questões culturais, né? E assim, os desafios são imensos, né? E aí, quando a gente fala, além dos desafios normais, né, que existem de um evento dessa magnitude, existem também as questões culturais, né? E aí, no caso, que é o consumo de bebida alcoólica em público, né? O álcool, a famosa cervejinha do futebol. Então, assim, como um país muçulmano, fica proibido, né, no Catar, o consumo de bebida alcoólica em público. E aí, isso pode gerar multa de até R$4.000 ou prisão para quem for pega o bêbado.
Gente,
isso vai ser uma situação totalmente nova em relação à Copa do Mundo, né?
Mas
porque as
Copa
pessoas
seca.
É no deserto, a Copa do Deserto.
Eu tenho uma dúvida. O Catar, o álcool era proibido antes ou não? Assim, eles abriram essa exceção para a Copa?
Sim, por ser um país muçulmano, né, eles não consomem álcool. Obviamente que dentro da sua casa e você como estrangeiro, você pode consumir o álcool e tal. Ou nos hotéis também eles servem, né, desde que sejam os hotéis de rede, um pouquinho melhores e tudo mais, que não sejam tão restritos.
Entendi.
Mas obviamente que na rua não é permitido o consumo de álcool. E aí existe multa, né? Algumas sanções para quem for pego bêbado. E aí, como eu mencionei, a multa varia de R$4.000 até prisão.
Uau.
E além disso também, o próprio sheik do país, porque obviamente todas essas questões, essas restrições foram levantadas, né? E eram aí perguntas que se tinha a partir do momento da eleição do Catar como sede do Mundial, mas o sheik do país, que é o meu árabe de novo aqui, ó, Tamim Ben Hamad, meu árabe de novo aqui, mas parece que dessa vez está melhor, né, gente?
Tá
bem melhorando.
Tá bem melhor, Vou chegar lá. Bom, o sheik afirma que o país está aberto a todos os turistas, incluindo o público LGBTQIA+. Porém, aqui ele pede que evitem demonstrações de afeto em público, né? E aqui
Mas isso é para
exatamente.
qualquer
Isso aí
pessoa,
é para todo mundo, gente. Aí já
não
não
pode
mais falando
beijinho, abraço, nem para
nada.
comemorar gol.
Não, abraço,
Olha,
não sei.
É por conta e risco, viu, Karina?
É,
por
gente.
sua
Eu
conta e
evitaria.
risco. É
Vai
melhor
ser uma
evitar.
Copa diferente.
É porque são passíveis de prisão ou multa, né? E aí, obviamente, que nem se fala sexo com pessoas não casadas. Então, assim, independente de quem vai
Desliga
ver a
o
Copa no
Tinder.
Catar, desliga. Independente de quem vai ver lá, se é hétero ou homossexual, tem que tomar muito cuidado, né, com qualquer tipo de demonstração de afeto ou relação sexual. Não pode, gente, isso aí dá cadeia.
Puxa.
Né?
Que
e aí, para finalizar, e a gente falando aí um pouquinho das mulheres, tomar muito cuidado com a vestimenta, né, procurar não usar nada que chame muita atenção, evitar ombros de fora, evitar
Imagina,
shortinhos,
gente.
Né, gente?
Eu não vejo isso acontecendo de maneira nenhuma. Imagina,
Eu
as brasileiras
vejo.
Mostram a barriga, tem o povo, não sei, pior que vai, eu não sei, sinceramente, eu estou aqui sem palavras, porque vai.
Karina está indignada.
Não, não estou indignada, mas assim, vai ser uma Copa que, além dos desafios dentro do campo, os desafios fora do campo vão ser tão
exatamente.
Grandes.
Exatamente.
Eu vejo isso acontecendo tanto porque eu ia morrer de medo de ser presa no Catar. Então, se alguém me fala, você vai ter que cobrir, sei lá, o ombro, eu cubro na hora.
Pois
sem
é,
nem pensar duas vezes.
Fica uma pergunta no ar aí, depois de tanta restrição assim. Vocês acham que é possível se divertir com essa Copa no Catar depois de tantas restrições? Para quem vai, né? Eu tô falando aí para quem vai lá.
Ah, tá, que eu já falei, eu vou me divertir aqui.
Não, para quem vai lá. Vocês acham que dá para se divertir com tantas restrições?
Ai, gente, acho que dá, sim.
Dá?
Eu também
acho.
É criativo. Eu também acho que dá, porque, na verdade, quem vai para a Copa do Mundo, vai para a Copa do Mundo para assistir um bom futebol, né?
É.
São os melhores times do mundo que estão ali. Então, assim, vamos torcer para que tudo corra bem, para que exista essa consciência do cumprimento das regras que o país estabeleceu, para não virar assim essa um muvuco, né? E ter uma história negativa dessa Copa, mas sem, apesar de todas as coisas que a gente falou anteriormente, todos os outros aspectos, mas vamos esperar que a gente, todo mundo que vai, quem estiver suportando a Copa do Mundo de futebol, que esteja focado no futebol de verdade, né?
Pois é verdade. E aí, para finalizar, porque a gente já está aproximando aí o final do nosso episódio, o Brasil. O que vocês acham, meninas? Vocês acham que dá? Vai ser dessa vez?
Olha, eu não sei o que achar, não, mas vamos, Brasil!
Eu quero! Eu estou torcendo tanto para esse ex
querer
chegar,
é
que meu
poder.
Ano vai ficar perfeito. Meu Flamengo já ganhou a Libertadores. Agora esse Brasil trouxe o Hexa. Eu até abraço a bandeira de novo, sabe?
Já pois emenda é. Com Natal.
Já,
ano novo.
Olha, Carnaval.
Carnaval.
Vai ser uma
enfim.
Festa de 6 meses.
Mas o Brasil está pegando fogo no momento, né, gente? Com essa questão de pós-eleição e tudo mais, eu acho que toda essa parada dos caminhoneiros vai desaparecer, porque todo mundo vai para casa assistir jogo de futebol.
A gente merece uma paz, né?
É.
Uma alegria.
É verdade, hein? Então, obrigado, meninas, mais uma vez, né? É muito legal debater com vocês aqui, foi muito rico o podcast de hoje, o assunto. Né? E aí, boa sorte para o nosso Brasil, torcer que seja dessa vez, né? Que já faz o quê? 20 anos a última vez? 20 anos,
tudo
né? 2002?
Meu Deus.
Tudo isso?
20 anos já.
O tempo passa, gente.
É,
isso, pode.
Eu era criança da última vez, gente.
Ai, Humberto!
A melhor piada do podcast.
Olha, depois dessa, eu acho que é melhor a gente encerrar esse podcast. Então, abraço, Brasil, e até a próxima.
Vamos lá, e desenrola,
tchau,
Brasil.
Gente.
Tchau,
desenrola.
Tchau.
Tchau.